A gente conversa hoje com a escritora Amélia Grey. Ela é autora do romance O Peso da Inexistência, uma obra que mergulha nesse universo de cuidado invisível, precarização e dignidade roubada pelo excesso. Amélia, muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Esse é um momento que muitas mães já ficam pensando, minha Nossa Senhora, as férias estão chegando e o trabalho vai só aumentar a partir de agora. Final de ano não é tempo de descanso para mãe, né?
Não, infelizmente não. Bom dia, Rita. Bom dia, Vitória. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando do livro e também dessa pauta tão importante que acomete praticamente todas as mães nessa época do ano.
Amélia, quando chega dezembro, todo mundo fala, ah, eu vou descansar, mas para as mães a história é totalmente diferente. Como é que você enxerga essa sobrecarga invisível que cresce justamente nas férias escolares e também no período das festas?
Eu vejo como principalmente um excesso de expectativas, não só próprias da mãe, que sempre tenta fazer o ser incrível. Por conta das redes sociais, a gente sempre se espelha, né, em experiências, viagens, e também por parte das próprias crianças, né, por parte das redes sociais, elas acabam esperando muito das mães, dos pais para esse momento, e apesar de toda a dedicação, todo o carinho, né, o amor que a mãe dedica às crianças nesse momento, acaba gerando também uma sensação de culpa e frustração quando a mãe não consegue cumprir essas expectativas, seja próprias ou seja impostas pelas redes, né, ou mesmo pelas crianças.
E o que é que mais pesa nesse período? É a falta de rotina, uma rotina ali bagunçada, a pressão pelo espírito natalino, as crianças em casa o tempo todo? É o pacote completo ou tem uma coisa mais que pesa nesse período?
Eu imagino que seja a jornada dupla, tripla, quádrupla que as mães enfrentam, que é justamente ter que trabalhar e trabalhar em casa, não só o serviço doméstico, como também o cuidado com as crianças, a necessidade de fornecer um cuidado ou mesmo um tempo de qualidade, longe de telas, ou um entretenimento de qualidade para os filhos. Eu acho que essa dupla, tripla jornada que é o que mais pesa as mães.
Olha, um dado interessante aqui, que no seu livro, a protagonista não tem nome, né?
Sim.
Fala pra gente por que você decidiu não dar nome à protagonista e por que você escolheu esse recurso para dar uma forma a essa mulher invisibilizada.
Eu escolhi não dar nome, não só para poder gerar identificação com todas as mulheres, porque eu acho que mulheres de todos os locais, todas as classes sociais, elas acabam se identificando com esse apagamento de excesso de trabalho, tem um trabalho não reconhecido, que é um trabalho doméstico, é um trabalho que está sempre a ser feito, e às vezes você faz as pessoas, que quem trabalha exclusivamente em casa, acaba, às vezes, aos olhos da sociedade, não, as pessoas acham que você não trabalha, né, você, o trabalho doméstico não é valorizado, mas também para fazer com que as pessoas, as mulheres possam se identificar, possam se ver nessa protagonista e mostrar que esse trabalho ele não é valorizado, ele não é reconhecido pela sociedade.
Infelizmente, né? E é um trabalho que não se acaba. Você acaba de lavar a louça, você faz uma refeição, já está a pia cheia de louça. É um negócio que não tem fim. Né, você sempre tem alguma coisa para fazer, né, e você, quando dá conta de tudo ali, tudo que você estava prevendo fazer, deixar tudo ok, você no final do dia não consegue mais fazer nada por você, porque você já está exausta. Eu acho, essa é a sensação que eu tenho, quando eu consigo dar conta de tudo, no final eu já estou, não aguento mais fazer nada. Né? É só ali o descanso do corpo mesmo, né, porque sair, fazer alguma coisa diferente, não dá. E qual a dica?
Sim, minha tentativa de colocar na literatura, no livro, era justamente mostrar esse apagamento que as mães, ou mesmo os trabalhos de cuidado, trabalho doméstico, eles causam na vida da mulher, essa invisibilidade, que você acaba, às vezes, contraditoriamente se dedicando tanto, mas você não tem tempo para si, você não tem tempo para saber quem você é, para saber da sua existência ou das suas vontades. Então, foi o meu livro é nessa tentativa de mostrar literariamente, artisticamente, essa realidade que eu imagino ser a realidade de muitas mulheres, ou talvez de todas.
No seu livro, você traz algum recurso, tipo, o que essa mulher pode estar fazendo por ela nesse período?
Na verdade, a narrativa ela mostra várias tentativas dela de se identificar nas existências impostas pela sociedade. Então, ela tenta se identificar por meio de cargos, né, profissões, ou mesmo ocupações, seja as sociais, né, que ela ocupa, por exemplo, mãe, esposa, como também os empregos que ela acaba desenvolvendo, como doceira, como caixa de supermercado. E, como surpresa no final, ela acaba tendo uma revelação de que essa necessidade, essas existências que ela procura, às vezes, em fatores externos, na verdade, não está nesses fatores. E seria essa revelação de que ela é muito mais do que cargos e esses títulos que impõem a ela.
Inclusive, no seu livro, a frase "não sou qualquer pessoa" vira um ponto de virada. O que essa recusa representa para você? É uma tentativa de resgatar a dignidade no mundo em que vive tentando apagar as mulheres?
Exatamente. A minha tentativa nessa narrativa era justamente mostrar que você não precisa de um fator externo ou de uma validação externa, um título ou um cargo, para você poder ter uma existência e você ser uma pessoa importante. Muitas vezes a gente fala de empoderamento, mas sempre vinculado a títulos, a conquistas materiais, ou mesmo conquistas sociais. E nessa narrativa eu tento colocar de que, na verdade, esse empoderamento ele pode vir da sua atitude, de se ver como uma pessoa valorosa, uma pessoa que faz coisas que ressoam no mundo, que fazem a diferença no mundo, independente do cargo ou da posição que você ocupa.
E pensando em possíveis caminhos, o que poderia aliviar essa sobrecarga, especialmente nesse período de fim de ano, rede de apoio, mudança cultural, políticas públicas, o que poderia melhorar essa sobrecarga dessas mulheres no final do ano?
Então, sobre políticas públicas, eu imagino que poderiam oferecer cursos de férias, escola aberta durante as férias, seria interessante para as crianças, né, atividades de lazer. Na questão das famílias, eu acho que ajuda você dividir as tarefas, seja com a rede de apoio ou mesmo com os filhos, né? Às vezes você pode pedir ajuda mesmo para poder arrumar a casa, fazer uma refeição, dependendo da idade da criança. E eu acho que, sobretudo, o mais importante é em relação às expectativas, porque eu acho que às vezes essa sobrecarga ela não é apenas física, mas também emocional. Porque por conta das redes há uma certa comparação, uma certa necessidade de sempre fazer algo incrível, sempre estar tentando acompanhar as tendências e você realmente significar o que significa essa expectativa, né? Às vezes você pode fazer algo incrível que não seja instagramável ou seja uma coisa muito sensacional, você pode ter uma qualidade de vínculo e não uma qualidade para você expor. Eu acho que essa necessidade de você ressignificar a expectativa é muito interessante.
Perfeito. E olhando para a vida real e imediata, que orientação você daria para uma mulher que está no olho do furacão da carga mental e sente que não consegue existir para si mesma? Eu acho que é uma das principais dificuldades, né? A mulher está voltada 100% para a maternidade, para o lar, para o seu trabalho, para a sua carreira, mas para ela, ali é algo mínimo, né, que ela tira ali de prioridade.
Eu acho que o mais importante era você respirar e você tentar reorganizar de modo que você possa se incluir na sua rotina. Porque eu acho que acontece que muitas mulheres que elas sempre colocam os filhos, a carreira, a família em primeiro lugar e acabam esquecendo de si mesmas. Então é sempre ter em mente que você faz parte dessa soma e você tem que se incluir nessa rotina. Você também tem que ter um tempo para você tem que ter momentos para você pensar a sua vida, pensar as suas escolhas, as suas vontades. Até porque também, se você não estiver bem consigo, você não pode dedicar um tempo de qualidade à sua família, aos seus filhos ou à sua carreira.
Então, eu gostaria... Você está com o seu livro aí em mãos? Eu gostaria que você mostrasse esse livro, né? E conta pra gente onde as nossas leitoras podem encontrar O Peso da Inexistência, não é isso?
Isso.
Onde é que as pessoas podem adquirir essa obra?
No Instagram, @AmeliaGreia, tem o link da Amazon, que você pode, se tiver o Amazon Unlimited, ele é de graça, mas também dá para você comprar. E o exemplar fixo está diretamente comigo.
Perfeito, Camila. Muito obrigada por trazer esse assunto tão importante. A gente já está, muitas crianças aí já com o dia já certo de ficar de férias, e as mães não precisam ficar, meu Deus do céu, e apavoradas, né? Dá para a gente organizar, tentar ter uma rotina mais equilibrada, dividindo as tarefas da casa, né, com a rede de apoio também, pedindo ajuda para a rede de apoio, para essa mulher poder respirar e não se cobrar tanto nesse final de ano. Eu agradeço a você pela disponibilidade e estamos aqui à disposição sempre para falar sobre esse assunto.
Obrigada pela oportunidade e bom dia para você.